Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Espero que todos tenham sentido a presença de Deus, como eu senti. Espero que vocês tenham aproveitado a presença de Deus e conversado com Ele. Amém? Então, se você aproveitou a presença de Deus, conversou com Ele, falou com Ele, tudo que nós precisamos é essa comunhão com Deus. A gente vem à casa de Deus, à casa de Deus, a partir do momento que a igreja se reúne, aquele lugar pode ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar, pode ser no mar, na praia, quando a igreja se reúne, como Jacó, né? Ele estava lá em cima do monte, deitou, colocou a cabeça sobre a pedra e ele teve uma revelação de Deus, mostrando para ele que ali era a casa de Deus, porque é onde está a igreja. E lá tinha uma escada que ligava Jacó ao céu. Então ali estava a casa de Deus. A casa de Deus, ela está ligada ao céu. Amém? E nós somos as pedras vivas, nós cremos nisso, né? Que nós somos a igreja, a construção de Deus, a obra de Deus, somos nós, pedras vivas, e nós estamos ligados ao céu, através dessa comunhão com Deus. Então, não somos nós só, mas os anjos estão aqui subindo e descendo, os espíritos dos justos, né? Aqueles que morreram em Cristo faz parte da igreja. Nós somos uma parcela da igreja. É bom entender isso. Nós somos uma parcela, apenas uma parcela da igreja. Nós somos aquela parcela que está, né, ainda no corpo, aquela parcela que ainda está aqui na terra, né? Fica bem claro ali quando Paulo explica, nós, os que estamos vivos, né, no momento, num piscar de olhos, seremos transformados e levados a juntar com aqueles que já fazem parte da igreja há muito tempo. Amém? Deus está chamando, convidando você para fazer parte da igreja. Ele está convidando você para aquela festa, né, aquela hora que vai ser o encontro dele com a igreja. O encontro dele com a igreja. Então ele está nos convidando para poder fazer parte lá da essa festa. Amém? Aquela, nós cantávamos agora mesmo, antes dessa aqui, né? Eu não quero, eu vou parar para te esperar. Eu não vou passar na frente de Deus. Eu vou parar para te esperar, né? Eu não quero mais me ensoberbecer, não quero mais achar que eu posso ir sem Deus. Eu não quero ir, eu não quero caminhar sem Deus. Eu quero andar com Deus. Amém? Uma pergunta: o que é pecado? O que é pecado? Quem poderia dizer? Pode falar, levanta a mão, a gente vai levar o microfone aí. O que é pecado? O que é pecado? Quem quer falar? Davi? É, Davi, você levantou o braço assim, né? Pecado, Elma? Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Êxodo, capítulo 10. Tá bom. Êxodo, capítulo 10. Nós não vamos ler o trecho todo, só os pedacinhos aqui para ficar bem, para a gente poder entender o que nós vamos explicar a respeito do que vem a ser pecado. Né? Presta atenção e acho que a gente vai entender. Moisés estava ali naquela peleja com o Faraó. Moisés estava naquela luta ali com o Faraó e a intenção de Moisés era que Faraó permitisse que o povo de Deus saísse ali do Egito. Então Faraó não permitia. Deus então começou a maltratar, né, vamos dizer assim, Faraó, seu povo, etc. tal, até que aquele povo se enfraquecesse e liberasse o povo de Deus. É assim? Versículo 12, capítulo 10, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés a sua mão sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito, muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo e em toda a terra do Egito. Então o Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. pequei contra o Senhor e contra vós. Faraó ficou com medo, Faraó ficou apavorado quando ele viu aquilo acontecer. E chamou imediatamente a Moisés e a Arão e confessou para eles, né? Olha, fala com o seu Deus aí, conversa com o seu Deus, porque senão ele vai acabar com a gente, né? Senão ele vai acabar com a gente. Como é que Faraó sabia que aquilo vinha de Deus? Por que que Faraó sabia que aquilo vinha de Deus? Porque ele tinha admitido o seu pecado. Ele falou, eu pequei contra Deus. Porque Moisés chegava para ele e falava para ele assim, Deus mandou eu tirar o povo do Egito. Deus mandou eu falar com você para você liberar o povo. E Moisés endurecia o coração e não liberava o povo. Então, ficou aquela luta entre Deus e Faraó. Não é assim? Deus e Faraó. E começaram, então, a disputar. Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem pode. Mas o que eu estou querendo observar aqui é o seguinte. Então, o que que significa pecar? O que que significa pecar? Faraó pecou. Pequei contra o Senhor e pequei contra você. Eu pequei contra Deus e pequei contra você. Né? Então, o que que é pecado? O que que seria pecado? Se Faraó tivesse feito a vontade de Deus, ele teria pecado? Não. Não é? Então, se ele tivesse feito a vontade de Moisés, ele teria pecado? Não. Mas ele preferiu contrariar Deus e contrariar Moisés. Então, Jesus disse assim, aquele que me recebe, recebe Deus. Aquele que faz a minha vontade, faz a vontade de Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Que o pecado não é só contra Deus. O pecado também é contra aquele que é enviado por Deus. Né? Você, Deus pode enviar você e você ir em algum lugar falar com alguém. Você vai em nome de Deus. Deus usa a sua pessoa para poder falar. Se você for recebido, a pessoa recebeu Deus. Se você for rejeitado, a pessoa rejeita Deus. Então, a gente tem que prestar muita atenção para não pecar contra Deus. Porque quando a gente rejeita a palavra, quando nós rejeitamos o enviado de Deus, você rejeita Deus. Você peca não só contra Moisés, mas você peca também contra Deus. Deus às vezes envia o pai para falar com o filho. Ele envia o pai para falar com a mãe. Ele envia o filho para falar com o pai. Se nós tivermos cuidado, ficar observando, você vai ver que Deus usa muitas coisas para falar conosco. Às vezes até a própria natureza, para falar com a gente. E às vezes nós endurecemos, Faraó endurecia o coração, Faraó resistia a Deus. Então isso é que é pecado. Pecar, você peca contra a pessoa ou peca contra Deus. Ou peca contra a pessoa ou peca contra Deus. Então o faraó, quando ele percebeu que estava pecando, ele chamou Moisés, chamou Arão, agora peço-vos que perdoa o meu pecado, somente desta vez. Moisés podia perdoar Faraó, como eu acredito que Moisés tenha perdoado. E o de Deus? Então ele fala assim: agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez. Moisés pode dizer o seguinte: eu perdoo o pecado que você cometeu contra mim, eu perdoo. Mas e o pecado que você cometeu contra Deus? Quem que tem que perdoar? Eu perdoo o que você pecou contra mim. E aquele que você peca contra Deus? Quem tem que perdoar? Deus é que tem que perdoar. Amém? É Deus que vai perdoar você. Então, e o faraó, então, disse assim: e que, ore ao Senhor vosso Deus, que ele também tire de mim esta morte, ou seja, que perdoe a mim também. Então, às vezes, nós fazemos a reunião, a gente perdoa tudo o que a igreja faz, todo pouco caso, às vezes, toda displicência, às vezes, toda resistência, que é normal, a igreja, quando eu falo, é o povo, que é normal, o povo é, né? Quando Deus chamou, ali, Moisés, ele fala: olha, o povo é difícil, o povo é custoso, não é fácil. Então você vai precisar de muita misericórdia do povo, ter misericórdia do povo, porque o povo é assim. Perdoa o povo. Tudo bem, a gente tem que perdoar. Quantas vezes? Perguntaram para Jesus e ele falou: quantas vezes for necessário? Perdoa mesmo. Amém? Perdoa o pessoal. Mas, gente, não é só nós que temos que perdoar, não. Amém? Deus também precisa perdoar. Porque você peca, não é só contra uns pecando contra os outros. Não é só, não. Nós pecamos também contra Deus. Amém? Então nós precisamos observar isso para poder acertar nossa vida com quem? Com Deus. Eu estou em falta com Deus, eu estou em pecado, eu estou em falta contra Deus, eu estou em pecado. Eu preciso falar com Deus, eu preciso pedir a Deus: Senhor, apaga os meus pecados. Senhor, apaga as minhas transgressões. Então, a reunião vem, acontece, e se você observar bem, Deus vai falar com você. Se você observar, Deus vai chamar a sua atenção. Ele vai mostrar para você alguma coisa que você está em falta com ele. E é nessa hora que a gente confessa, é nessa hora que a gente faz aí, como o faraó fez. E Deus perdoa. Da mesma maneira, Deus é extremamente interessado, ele é interessado em nos perdoar o nosso pecado. Porque ele sabe. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que é difícil para nós. Ele já experimentou isso e sabe que é difícil a gente ficar aqui sem pecar, né? Mas todas as vezes que nós reunimos, quando a mesa é colocada, a mesa da comunhão, Alguma coisa a gente está em falta com Deus. Alguma coisa a gente está em falta com Deus. Amém? Vamos em outro lugar. É Lucas. Lucas, capítulo 15. Esse dia nós vemos aqui essa parábola do filho, né, o filho que, a ovelha perdida, o filho que estava em pecado e ele resolveu voltar para Deus. Então ele disse aqui no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o Senhor, eu estou em falta contra o Senhor. Do mesmo jeito que Faraó fez lá, Faraó também era gente como nós, não é? Às vezes a gente coloca Faraó aqui numa situação diferente. Não. Faraó também era tão duro quanto eu. Se Deus não tiver misericórdia de mim, de repente eu faço pior que Faraó. Né? Se Faraó teve, vamos dizer assim, a humildade de chegar até Moisés e falar para Moisés, ó, ora ao seu Deus aí, eu pequei contra ele. Eu sei o que, que eu fiz. Você também sabe, nós também sabemos que estamos em falta com Deus. Nós também sabemos que alguma coisa a gente está pecando, em falta com Deus. Depois de tanto tempo andando junto, etc., hoje, de repente, eu me percebi que eu estava só. Por que, que eu fiquei só? O pecado faz separação entre mim e Deus. O pecado me aparta de Deus. Então, é inteligente aquele que observa. Como o filho aqui observou, peraí, eu estou sentindo só, eu estou sentindo sozinho, eu estou sentindo falta de Deus. O que está acontecendo? Algum pecado, alguma coisa eu estou fazendo. Eu estou pecando, será? Contra o Ramiro? Então eu tenho que procurar o Ramiro. Eu estou pecando contra o Toninho, o Alisson, o meu, né? Eu estou pecando contra a minha casa, contra meu filho, contra minha esposa, etc. Eu estou pecando contra meu pai, contra minha mãe. Eu tenho que procurar. Porque a gente não peca só contra Deus. A gente peca também. Então, o pecado consiste nisso. Em você, de repente, seu pai quer que você faça desse jeito. E você não faz. Você não obedece. A sua mãe quer que você proceda assim. A igreja quer que você proceda desse jeito. A gente desobedece, então nós estamos pecando contra o pai e a mãe. Agora, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu pai e a minha mãe não têm razão. Meu filho, quem falou para você? Quem é você para poder dizer que ele não tem razão? O que, que Deus ensina? Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Né? Se alguém te obriga a fazer uma coisa, faz. Por causa da sua fé, faz. Aí você endurece contra, às vezes, a pessoa, você endurece, e aí você passa a pecar contra a pessoa. E às vezes até é induzido a forçar que a pessoa faça a sua vontade. Muito cuidado a gente precisa ter em relação a isso, para não, de repente, viver em pecado. Hoje nós estávamos mostrando aqui para o pessoal hoje de manhã, mostrando para a igreja, o símbolo da justiça, o símbolo é a balança, né? De um lado, você põe o pecado, de outro lado, você põe o perdão. O faraó pecou, então o lado dele abaixou, ficou pesado. O perdão, coloca o perdão de cá, então equilibra, se torna justo, fica, equilibra. Então, pecou? Perdão. Pecou? Perdão. Para que você continue justificado. Justificado. Sem culpa. Eu estou em estado de graça, que nós falamos. Estado de graça. Eu estou sem pecado. Amém? Lá, em algum lugar no Evangelho, fala, se eu defraudei alguém, eu quero ir lá. Devolver. Se eu fiz o que não devia, eu quero pedir perdão. Procura vigiar para que você não viva em pecado. É muito ruim viver em pecado. É muito ruim viver em pecado. A balança do nosso lado está pesando. Você se sente só, se sente oprimido, você se sente angustiado, você não dorme direito. Tem uma série de coisas que você percebe. Não, alguma coisa está errada. Amém? Eu vou falar com Deus, eu vou falar com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Não é? Eu pequei. A única coisa que eu posso dizer é que alguma coisa eu pequei. Contra quem eu pequei? O que, que foi? Deus às vezes vai mostrar para você. Se você quiser mesmo, se a vontade sua é de viver sem pecado, Deus vai mostrar para você. Aí você vai lá, né? Faz o que você tinha que fazer. Procura a pessoa com quem você está em falta. Faz feito Faraó fez. Ele falou, não, eu pequei contra Moisés e pequei contra o Deus de Moisés. Eu não posso continuar. Vou parar para te esperar. Vou pedir para que o Senhor não se afaste de mim mais. Não se afaste de mim mais. Amém? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi, pequei. Pequei. Ele descobriu que pecou. Ele percebeu, falou, eu estou aqui. Nessa terra distante, comendo aqui as coisas aqui junto com os porcos, eu sei que Deus não é isso. Eu estou aqui nessa angústia, eu estou aqui nessa situação, eu vou voltar para a casa de Deus, eu vou voltar para Deus. Eu me arrependo das coisas que eu estou fazendo e vou voltar para Deus. Amém? Eu tenho que falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Outro lugar aqui. Lucas 17. Na frente. Versículo 3. Lê para mim, por favor. Pode ser.
Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe.
Amém. Ó, muita gente aqui tem alguma coisa contra o outro e deixa o tempo passar. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Sem o perdão, você só pode ser justificado. Então, tá assim. Aí, o faraó confessa o seu pecado, ele é perdoado, a balança volta ao normal. Se você pecou contra alguém, a balança afundou. E você não resolveu. Alguém falou de você. Amém, gente? Eu, que ando com vocês, que estou com vocês há muitos anos, eu sei, muitos, se quiser, eu posso até apontar o dedo. Eu sei das faltas, do problema que A tem com B, que B tem com C, e etc. Entendeu? Um não olha para o outro não fala assim, o que está, e etc. Fala mal, julga. Condena. São inimigos. Às vezes, quando chega um perto do outro, tudo bem, mas a gente sabe que existe o pecado. Existe a falta, existe o pecado. Enquanto houver pecado, a pessoa não foi justificada, ela não está em estado de graça. O Deus está distante dela. Talvez não muito. Depende do pecado. Tem pecado que joga longe. Mas tem pecado que é coisa pouca. A igreja chegou a classificar os pecados. Pecado, né, venial, pecado não sei o quê, e pecado mortal. E realmente tem pecado que te leva à morte. Mas às vezes os pecados veniais, os pecados mais simples, a gente deixa passar, e não resolve, Com ninguém, as pessoas não resolvem as coisas. Né? Pensa aí, faz uma meditação. Tem uma meditação, é quando a gente, chamado ato de contrição, antes de ir para o confessionário confessar o pecado, chamado ato de contrição. Né? A oração que era feita, né, você tinha uma oração para fazer. Né? Eu confesso a Deus. Então, naquele momento, depois do ato de contrição, é que eu vou para o confessionário. Lá no confessionário eu confesso os meus pecados, né? E o padre perdoava o pecado da gente e a gente ficava feliz. Né? Ficava feliz. Graças a Deus. Agora estou com a minha cabeça boa, confessei o meu pecado e acabou. Aquilo ali, apesar de ser uma coisa, é simbólica. Funcionava. Funcionava porque você se sentia sem culpa. Funcionava aparentemente, porque na realidade só quem pode perdoar é a pessoa ofendida. é a pessoa ofendida. Se eu pequei contra você, você que me perdoa. Se eu pequei contra Deus, é Deus que me perdoa. Eu falo com Deus: Senhor, pequei contra o Senhor. Se eu pequei contra o Ramiro, eu procuro o Ramiro e o Ramiro me perdoa. Amém? Assim eu fico aliviado. Com isso, muitos estão assim. Tem alguém assim na situação aqui? Hã? Uma dúvida? Tá, pode falar. Pega o microfone para todo mundo escutar a sua dúvida. Não é só você não. Muita gente aqui tem dúvida.
Oi. Eu fiz um comentário com uma pessoa, uma cliente, e ela é uma pessoa bem complicada, e ela passou até um ódio mortal de mim. E aí eu fui atrás dela umas 3 vezes, pedir perdão, faltei ajoelhar lá no meio da rua. A mulher quer me ver morto. Uhum. Inclusive o Adriano sabe. Aí eu fui, orei, né? Mas aí nesse caso ela não me perdoou. Não quer saber, não tem. E aí? Essa é a minha dúvida. E se a pessoa não quiser me perdoar?
Essa não é uma irmã, né? Não deve ser uma irmã.
Não, né? Não é irmã, nem de perto.
Não deve ser uma irmã. Não. Mas mesmo assim, na verdade, você pecou contra a pessoa, foi lá, confessou o seu pecado para ela, pediu perdão. O problema saiu de você, passou para quem? Para ela. Você foi, você pode ficar com a sua consciência tranquila, você vai falar para Deus: Senhor, eu fui e confessei o meu pecado, eu admito que eu errei, pedir perdão. Se a pessoa não perdoou, o problema é dela. Então, Deus fala: quantas vezes eu tenho que perdoar? Então, eu tenho que perdoar e você tem que pedir perdão. A minha parte é perdoar. A parte do ofendido é perdoar. E a parte do ofensor é pedir perdão. Amém? Falar em perdão que eu devo dar, não estou vendo aí. Então, a parte do ofendido é perdoar, e do ofensor é pedir perdão. É pedir perdão. Perdoa-me, Senhor. Ele fez o que ele tinha que fazer. Mais alguma dúvida em relação a isso? Então pronto, você está com a consciência tranquila. Eu fui muitas vezes, eu me lembro muitas vezes de não ser entendido nesse aspecto que você está falando. Eu fui pedir perdão, estou tranquilo em relação à pessoa, mas a pessoa de lá para cá, às vezes, não nos recebe. Não nos recebe. Não é problema mais, não é mais problema nosso. O problema passou para ele. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 1. Lê, por favor.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me com...
Repete.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
É, quem fez essa oração? Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que andava com Deus. Era um homem que Deus tinha prazer nele. Davi era uma pessoa realmente muito próxima de Deus. A prova é da quantidade de contribuição que Davi deu para que as Escrituras estivessem em nossas mãos. Mas olha a oração do homem. Olha como é que ele era esperto. Olha como ele era esperto. Ele já chegava e já ia falando. Senhor, tem misericórdia de mim. E o mal dos fariseus? Qual era o mal dos fariseus? De fazer longas orações, de não se arrepender, dureza de coração e de achar que não tinha pecado. Né? De censurar Jesus, criticar Jesus, porque Jesus andava com o pecador, conversava com o pecador, etc. E dizer que Jesus não tinha razão. Então, Davi humilhava, ia diante de Deus, se humilhava, não é humilhar os outros, é se humilhar. Então, Davi ia diante de Deus. E a primeira coisa que ele falava era isso: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu já vou diante de Deus, já vou falando logo: Senhor, se algum mal, alguma coisa, algum pecado, tenha liberdade, Jesus. Abre os meus olhos, me faça entender contra quem eu estou em falta, contra quem eu estou pecando, quem sabe contra o Senhor. Alivia-me, perdão, perdoa. Eu tenho feito às vezes as coisas sem saber. Eu tenho pecado, às vezes, sem saber, Senhor. Então, Davi era esperto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Segundo a tua bondade, apaga os meus pecados. Pronto, ele nem falou qual era o pecado. Ele só sentia, ele não é bobo, ele sentia que ele estava em falta. Amém? Versículo 12, lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço Davi. Eu conheço Davi. Eu posso esconder de A, de B e de C, mas do Senhor não tem jeito de eu esconder, não. Eu conheço Davi. Não é não, Suz? Você conhece as suas? Quem conhece as suas melhor? Quem? Né, Ramiro? Ela. Davi falou, eu conheço Davi. Eu sei que ele peca, eu sei que ele não é fruto, será não. Amém? Quem conhece mais o Alisson? O Alisson. Você pensa que ele não conhece ele? Ele conhece. A hora que ele vai deitar, a hora que ele quieta, ele fala, acabou, isso é difícil, né? Ô bicho gostoso você. Aí ele vai orar. O que, que ele faz? Ele vai pedir, ele vai se humilhar perante Deus e vai dizer, Senhor, melhora o Alisson. Né? Tira, apaga os pecados do Alisson, está fazendo os pecados dele, está colocando ele assim, ó. Em relação a Deus, porque a gente peca em relação a uma outra pessoa. Eu peco contra o Bibi, eu peco contra a carne, eu peco contra o Ramiro. A gente peca em relação a outra pessoa. E peca contra Deus. Mas se a pessoa for como Davi, eu vou voltar a explicar, não precisa repetir, precisa? O que Davi era? Por que que ele era assim com Deus? Por causa dessa esperteza dele. Porque ele já chegava confessando, e já chegava dizendo: Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Eu tenho certeza que alguma coisa o Senhor precisa me perdoar. Já pode ir passando a mão aí no pano e apagando o meu pecado, porque eu conheço Davi. Ninguém mais do que ele conhecia ele. Bem? Não é não, Suzy? Então, desculpa, eu tenho que usar. Né? E assim, como isso é verdade? Eu conheço a Milce, mas quem conhece mais é ela. Eu conheço ela mais ou menos, né, meu? Mais ou menos. Eu conheço um pouco da Elma, que a gente convive. Eu conheço um pouco da Deus, etc. Mas quem conhece melhor é você, meu filho. É, Daniela? Você conhece ela? Ela é custosa. Lava-me completamente da minha transgressão. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Você não conhece as suas? E por que você não pede perdão? Isso que é o mal. Esse é que é o mal. Endurece o seu coração. Deus está abrindo os seus olhos. Deus está mostrando para você que Ele está querendo é te perdoar. Versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Eu não tenho nem certeza que é o mal, mas eu sei que parece mal. Contra ti pequei, Senhor. Pequei contra o Senhor. E fiz o que a teus olhos parece mal. Parece que o que eu fiz não era bom. Não foi bom eu fazer isso. Às vezes eu fico orando e perguntando para Deus, será que eu fiz um bem ou eu fiz um mal? Me esforçar para fazer toda essa cooperativa, todas essas coisas, etc, tal, e arrumar tudo direitinho, porque o salão daqui, né, nós fizemos salão, aí a pessoa vai casar e tem que desmontar tudo, porque não ficou bom. Né? Aí eu falo, mas será que eu fiz errado? Eu fiz um salão para não precisar de fazer nada para casar. Né? E, no entanto, tem que fazer muita coisa. Aí a gente faz, fizemos um salão, fizemos um lugar de reunião, fizemos um lugar de alojamento, fizemos isso, fizemos cozinha, fizemos aquilo. Eu pergunto para Deus, amigo, Senhor, será que eu fiz um mal? Se eu fiz, perdoa. Porque agora, já fiz. Agora já fiz. Perdoa. Apaga as minhas transgressões. Amém, gente? Eu sinto que isso é importante na nossa vida. Agora, vamos passar, virar uma página e passar de uma coisa para outra. Então, olha, fiz o que era mal contra ti. Presta atenção. Contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos parece mal. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Lê, por favor.
Então disse, Eis, aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Repete, 7, 8, 9.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim.
É.
Para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Então, para um pouquinho. Quando eu peco contra Deus, presta atenção. Quando eu peco contra o Bibi, o que, que eu fiz? Eu fiz uma coisa que o Bibi não? Eu fiz uma coisa, eu pequei contra o Vitor. Eu fiz uma coisa que não? Fala, Vitor. Mais alto. Pronto. Quando você peca contra a pessoa, eu pequei contra você. Então eu fiz alguma coisa que não? Se agradou. Não é assim, amigo? Isso é que é. Eu pequei contra o céu. Eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus. Então Jesus foi mais inteligente e mais sábio ainda do que Davi. Ele falou, olha, então o que, que eu vou fazer para não pecar? Senhor, eu vou me oferecer, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. De tal maneira, que se eu dormir é a vontade de Deus, se eu acordar é a vontade de Deus, se eu der um passo para frente é a vontade de Deus, se eu der um passo para trás é a vontade de Deus. Senhor, faz em mim a tua vontade. Se você se dispuser a Deus, se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e dizer, Senhor, não faça a minha vontade, faz a tua vontade. Porque se eu fizer a minha e com... mas que seja feita a vontade de Deus. Então, para não pecar, você se oferece a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e diz, Senhor, dirige, ensina o caminho que eu tenho que andar. Não faça a minha vontade, sim a tua vontade. Foi assim que Jesus fez. Ele entendeu que para não pecar era necessário estar sempre agradando a Deus. Agradando a Deus. Se eu andar com o Bibi e a gente não tiver nada que nos separa, nós vamos andar juntos. Andarão dois juntos. Se não houver acordo entre eles, não. Eu vou andar com Deus. Eu não estou em pecado. Por quê? Porque Deus está aqui. Então eu não estou em pecado. Deus está muito perto de mim. Eu falo e Ele responde. Eu pergunto e Ele me ensina. Então eu estou bem com Deus. Né? Agora, se eu fizer uma oração, se eu fizer um pedido, se eu fizer alguma coisa e Deus não me ouvir, é porque ele deve estar longe. Alguma coisa está fazendo separação entre eu e ele. Senhor, ele, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Tudo que Jesus pedia para Deus, Deus fazia. Quando bastava ele pensar, Deus já estava atendendo o seu pedido. Por quê? Ele fazia tudo o que o Pai queria. Ele agradava a Deus. Então, eu não peco contra o Ramiro se eu fizer tudo que o Ramiro quer. eu às vezes como uma coisa para não desagradar o Ramiro. Às vezes eu engulo inteiro para não desagradar o Ramiro. Tudo que eu puder fazer para viver bem com o Ramiro. Tudo que eu puder fazer para viver bem com Deus. Amém? Eu preciso viver bem com Deus. E não desagradar a Deus. Amém? Concordam? Então, um outro versículo interessante. Efésios capítulo 5, versículo 17. Efésios capítulo 5, versículo 17. 5, 17. Versículo 17, lê por favor.
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Repete.
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Mais uma vez.
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Por que que você faz isso? Por que que você faz? Hã? O que você faz?
Para não pecar.
Para não pecar. Para não pecar. Eu já sei que fazer a vontade de Deus me livra do pecado. Fazer a vontade de Deus. Procura saber qual é a vontade de Deus. E faz a vontade de Deus. E aí você tem a certeza que você está sem pecado. Amém? Não sejais insensatos. Procure saber qual é a vontade de Deus. Amém? Procura saber. Pergunta, para quem você vai perguntar qual é a vontade de Deus? Para quem? Mais alto? Mais? Para Deus. E se você perguntar e ele não respondeu? Hã? Se você perguntar e ele não responder, é sinal que ele está. Aí você vai fazer o quê? Você vai correr atrás, você vai buscar, bater, bater, abrir-se, usar, e etc. Você vai insistir, você vai atrás, Senhor, eu perguntei, o Senhor não respondeu, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar. E o Senhor não falar, eu não vou sair daqui. Amém? Não tenta esconder, não. Não adianta. Eu não vou tirar o meu pé daqui. Amém? Não arruma para Deus que não serve. Pergunta. E Deus é o normal, o correto é Deus responder. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Por que você vai ser salvo? Porque Deus vai te responder. Estevão, Deus não te respondeu? É sinal de que ele está longe. Ele não está me ouvindo. Eu estou batendo e ele não me ouve. O que que eu tenho que fazer? Insistir. Insistir. Não, eu não posso. Ele não respondeu. Ele não falou. Amém? Fazei prova de mim. Deus precisa falar. E às vezes, eu vou exigir que ele fale. Senhor, fala comigo assim, assim, assim. E depois eu falo assim, assim, assim. Eu preciso ter certeza que Deus falou comigo. Amém? eu não sei qual é o versículo, quando Deus falou para Abraão assim, ó, Senhor, como é que eu vou fazer? Não sei, foi Abraão? Acho que foi Abraão. Deus falou para ele, como é que eu vou saber que o Senhor, né? Quem é o Senhor? Ele disse, né, a prova é que eu vou estar com você. Aonde você estiver, eu vou ser com você. Amém? Então, ele não tinha dúvida. Quando ele subiu no monte, ofereceu o filho dele, ele falou, Deus proverá, Deus é comigo. Se tiver que matar o filho, eu vou ter que matar, mas eu não estou nem pensando nisso, não. Deus vai prover. Deus já falou comigo que isso aqui seria minha, né, o meu descendente. Deus vai prover, ele subiu. Deus é comigo. A prova é que Deus é comigo. Amém, gente? Agora, Deus não vai ser com você também? Deus não vai ser com você? Precisa ser. Deus é com você. E quando você chamar, Ele vai responder. Ele precisa responder. Aonde que Ele mora? Onde que Ele habita? Em nós. Se Ele não estiver em mim, se Ele não estiver em mim, eu não faço parte da igreja, eu não faço parte dele, não. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Chama, me invoca, chama pelo meu nome, eu vou te responder. Você pode entrar para a noite adentro e firmar. O Senhor, fala comigo. Eu não estou convencido, fala comigo, torna a falar, repete e etc. Deus vai falar com você. E quando você falar com Deus, você nunca mais vai esquecer de que Deus falou com você. Amém, gente? Quem anda com Deus, está sempre conversando com Ele, está sempre falando com Ele. Sempre. É guiado, dirigido por Deus. Então o segredo, Jesus descobriu o segredo. Qual era o segredo? Para não pecar? Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Não seja insensato. Procura saber qual é a vontade de Deus. Vede prudentemente como andais. Não como nécio, mas como sábios. Versículo 15, 5, 15, 5, 15. Amém? 6,38. Efésios 6,38. Não. Não existe 6,38. Efésios 6, 6. Amém? Versículo 6. O que está escrito aí?
Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
7.
Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens.
Então, repete. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, para não pecar. Amém? Para a gente encerrar, deixa eu ver aqui. Mateus 12. Se não me engano, para a gente encerrar. Mateus 12. Versículo 46. Lê, por favor, Pia.
E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe.
Amém? Mais uma vez, repete.
E falando ele ainda, multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te.
Amém. Então, ele estava conversando com a igreja. Ele estava numa reunião, conversando com a igreja. Apareceu lá fora a mãe e os irmãos, preocupados com ele, etc. Chamando. Sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. Ele aproveitou para poder explicar uma coisa importante. Minha mãe e meus irmãos. Minha mãe, referindo-se à igreja. Meus irmãos, referindo-se ao povo de Deus. Ele é o mais velho, nós somos os seus irmãos mais novos. Ele é o primogênito, nós também somos filhos de Deus. Desde que nós façamos a vontade de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, por que que Jesus queria fazer a vontade, fez a vontade de Deus, para se tornar filho de Deus? E por que que você precisa fazer a vontade de Deus? Para você também se tornar um filho de Deus, um irmão. Aí sim, eu vou dizer, a irmã Geralda. Por quê? Ela faz a vontade de Deus. O irmão Ramiro, o irmão Rossini, o irmão Celim, por quê? Eles fazem a vontade de Deus. Minha mãe e meus irmãos, é como ele estaria dizendo, a igreja, né, vai fazer a vontade de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós fazermos a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai fazer. Tem lá um versículo também que diz, aquele que quiser fazer a vontade de Deus, só se você não quiser, de coração, fazer a vontade de Deus. Com isso, com certeza você vai se tornar um filho de Deus, vai fazer parte da igreja, vai fazer parte do povo de Deus. Aí sim, nós vamos dizer, irmão, irmão, somos irmãos. Por que que nós somos irmãos? Porque nós, amém? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus nos uniu. Nos fez uma só pessoa. Amém. Deus abençoe vocês, foi um prazer muito grande estar com vocês. Faz a vontade de Deus. Pergunta para Deus, conversa com Deus. Se Deus não estiver te respondendo, insista. Ele não está longe, ele está perto. Amém? Insista com Deus. A melhor coisa que a igreja vai fazer é falar com Deus. Pergunta para Deus, conversa com Deus. E Deus vai, é Ele que ensina o caminho ao pecador. Ele que ensina o caminho ao pecador. Amém? Jos, traz o neném aí. João, como é que é? Paulo Vitor, né? Paulo Vitor. Tem mais para apresentar ou não? Só um? quando a gente apresenta uma criança, o que que a gente espera? É que essa criança cresça e faça a vontade de Deus. Quando a gente apresenta uma criança, a gente espera. Eu não vou pegar, não, chora. Amém? É. Zoinho azul. Então, quando a gente apresenta uma criança, a gente espera que ela faça a vontade de Deus. Que ela se torne um filho de Deus. Mãe nenhuma, pai nenhum, deseja que seus filhos vá para o inferno. Mãe nem pai quer ver os seus filhos nas mãos do inimigo. Então, por causa disso, talvez, que a gente sofre muito. A gente quer o bem dos nossos filhos. E nós estamos aqui aprendendo que o bem é estar ao lado de Deus. Será que a mãe já descobriu isso?
Descobri.
Será que a avó já descobriu? Que feliz é aquele que anda com Deus? Feliz é aquele que está com Deus? Então, o que que a mãe vai fazer? Ela vai andar com Deus para que o seu filho, enquanto estiver pequenininho, vai estar junto com ela. Então, se ela está com Deus, o filho também vai estar com Deus. Agora, vai chegar um momento em que o filho começa a ter vontade própria e se afasta da mãe e se afasta de Deus, se ele quiser. Mas se a mãe ensinar direitinho, se a mãe mostrar para esse menino o caminho, apresentar Deus para ele, onde a mãe estiver, vai estar o filho, e onde o filho estiver, vai estar Deus. E é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Então, quando nós apresentamos, nós colocamos diante de Deus uma criança que não sabe nada, ela não tem vontade, ele vai depender muito dos pais. E Jesus crescia em obediência a Deus. Ele crescia ali, e o tempo todo, a mãe estava sempre sabendo, querendo saber o que o filho estava fazendo. Que os pais aqui, que têm crianças novas, que ainda não se rebelaram contra os pais, porque vai chegar um momento em que você precisa deixar, às vezes, a casa do seu pai. Um dia ele vai deixar a casa do pai, da mãe, e vai estabelecer a sua casa. E vai construir a sua casa. Mas enquanto isso não acontece, pai e mãe, zele pela sua casa. Pai e mãe, ensina o caminho que seu filho deve andar. Ensina. Ore a Deus. Luta pelo caminho que seu filho deve andar. Beleza. Luta. Se esforça. É o mínimo que nós podemos fazer como pai e como mãe. Amém? Paulo Vitor, né? Senhor Jesus. Se você quiser a mãe, a avó, quiser também ficar aqui, né? A tia, a mãe, essas três meninas, essas três, é uma história. Essas três é uma história. Se você ver de onde eles vieram, do jeito que eles vieram, é um milagre. Eu sempre falo para a Juliana, a vida dessas três não é fácil, não. Não é fácil. Mas, como Deus realmente é bom. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe a pessoa para fazer o bem. E está aqui uma casa onde Deus teve muita misericórdia e tem ajudado muito. Eles não são muito obedientes, mas, né, João? Eles não são, eles são bem rebeldinhos, né? Mas como Deus é bom para vocês. Como é Deus é bom para vocês. Pois é, você, a minha fala aqui.
Eu, com 70 anos, agora que sou vó pela primeira vez, tudo é um milagre de Deus muito grande, amém. Né?
Amém. É? Amém. Amém. Então, que agora a senhora demore para ser vó de novo. Viu? Amém. Tá bom demais. Mas eu sempre falo para eles, é o homem da casa, vai ser o homem da casa, porque elas sempre foram as três, né? Parece que o pai morreu muito novo, deixou elas muito novas, e sem nada, e elas vivem, graças a Deus, Deus tem dado muita bênção e graça para eles. Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, né, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e nós, aqui no altar do Senhor, com certeza cobertos pela misericórdia de Deus, como eu estou falando aqui. Não cabe a nós julgar essas três, não cabe a nós condená-las, muito menos. Mas pelo contrário, ter muita misericórdia e saber que o nosso Deus é muito mais do que a gente imagina. Como é bom, Senhor. Se nós, que somos maus, desejamos boas coisas aos nossos filhos, às pessoas que nós queremos bem, imagine o Senhor que é bom. Sabe realmente dar o melhor para nós. E nos perdoar, e nos ensinar, e dizer até que o Senhor, meu Deus, com certeza não erra. Se foi a vontade do Senhor que essa criança aparecesse na vida dessas meninas, e assim também eu incluo a avó, muita coisa elas podem aprender. E a vontade do Senhor, quem sabe, poderá ser feita a partir do Paulo Vitor. Quem sabe a vontade do Senhor será perfeita entre eles. Então que o Paulo Vitor, a dádiva de Deus, para eles, o homem que precisava, talvez, possa realmente, Deus, o mais rápido possível, né, fortalecer a casa, a presença de Deus, o amor de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, então, eu apresento, eu coloco Paulo Vitor no altar do Senhor, assim que a sua mãe e a sua tia e a sua avó desejam que você seja um filho de Deus e que nós vamos fazer tudo para que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, vão em paz e o Senhor continue com você. Amém? Deus abençoe. Se Deus perdoa, quem sou eu para condenar? Amém? Deus abençoe. Vão em paz de vocês e com vocês. Amém. Amém. Tem mais neném para apresentar? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. E dizer para Deus que nós estamos querendo aprender aqui com Ele o que fazer para agradar a Deus. O que fazer para agradar a Deus. Amém, gente? Amém. Amém, Jesus. Pai que está nos céus. O Senhor não é desse mundo. O Senhor é do céu. E as coisas que passam aqui conosco, que às vezes nos confunde, que às vezes nos causa transtorno, é porque nós não conhecemos, ou se conhecemos, conhecemos em parte de como funciona o céu e como é a vida no céu, a vida no reino de Deus, a vida no reino dos céus. Por isso, Senhor, enquanto nós estivermos aqui, ensina a igreja como viver e agradar a Deus, como viver e servir a Deus. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém.
Oh. visito a casa.
Abençoe. E quando, né, houver o chamado de Deus, o nome, o seu nome não será esquecido, vai ser lembrado com certeza. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos querendo